Bloco de notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, 18 horas mais 5 minutos. Sejam bem-vindos a mais um programa Bloco de Notas. Comigo, Samuel e Luís. Boa tarde, meus senhores. Cá nos encontramos novamente para mais 50 minutos de tertúlia. Estávamos aqui a discutir.
Não, é isso, pois parece comentadores, parece assim uma coisa muito formal.
Estou proibida de dizer que são os nossos comentadores.
Sim, até porque
serviços.
E de grande responsabilidade. Nós não temos aqui grande responsabilidade.
Nada, até porque nós fazemos isto como se estivéssemos os dois a conversar.
Eu integrar-me-ia naquele grupo conhecido de pessoas que acham muito. E eu acho, não perdi nada, mas acho. Ou seja, penso muito sobre as coisas. E, portanto, usando aqui este chavão popular, acho. Porque acho que tenho direito a achar sobre tudo e mais alguma coisa. Ok. Por vezes...
Mesmo que estejas errado, não é? Portanto,
essa... Mas acho.
Exatamente.
Penso.
Não, eu...
Que, logo, a minha posição aqui é falar um pouco daquilo que eu penso.
Sim, nós esta situação que nós temos aqui os dois é porque já nos conhecemos há muitos anos atrás,
exatamente.
Não é? E achamos, lá está o verbo achar,
achamos que
semanalmente podíamos conversar um bocadinho. Então trouxemos essa conversa para a mesa da rádio, é só isso. Em vez de ser lá fora nós os dois
e mais
a Diolinda, porque já somos três. Já somos três há três anos.
Três anos
para aí, não é, Diolinda? Mais ou menos três anos.
Há de fazer.
Já somos três há três anos, mas achamos. Os três juntamos e conversamos, mas desta feita,
sim, mas importa,
ao microfone
sempre,
da rádio.
Importa sempre ir também clarificando esta questão, porque
só
é uma coisa
sentido.
Que vamos sempre dizendo que isto são apenas opiniões, cada
claro.
Um tem as suas, e portanto quando nos juntamos aqui são as nossas opiniões que deixamos, portanto não são razões universais, mas são aqui,
claro.
É aquilo que nós pensamos.
Não, não pretendemos arregimentar seguidores, penso eu.
Não,
pelo menos não.
Mas queremos pelo menos que se reflita sobre os temas que falamos.
Sim, é um bocado desassossegar. É mais isso, desassossegar.
É isso, desassossegar o nosso auditório. Mas então, vamos ao primeiro tema de hoje. António Guterres tem sido alvo de várias críticas, tendo em conta as declarações que fez. O que tem a dizer sobre esta situação do secretário-geral da ONU? Qual é a vossa opinião? Não só sobre as suas declarações,
sim.
Mas também sobre tudo aquilo que tem sido dito. Consegue manter uma visão equilibrada? É imparcial? Não é imparcial? Como é que vocês veem todo este enredo?
Neste conflito e noutros que nós já conhecemos também, é difícil às vezes as pessoas gostarem daquilo que se diz, portanto, seja de uma forma ou de outra.
Exato.
Eu acho que aqui, vamos lá ver, aquilo que o Guterres disse... Se nós formos analisar a questão, Guterres não disse propriamente uma inverdade, quer dizer, todos nós sabemos que existem um conflito latente há uma série de anos entre Israel e a Palestina, e se existissem eventualmente dois Estados, talvez não houvesse este ataque que deu origem agora a este conflito. Portanto, não houve aqui nenhuma inverdade por parte daquilo que Guterres disse, não é? E o que disse, acredito também que terá sido dito tendo em conta o papel também que Guterres já teve nas Nações Unidas quando era alto representante para os refugiados, e portanto penso que também terá tido muito essa questão, terá tido aqui um peso nas palavras de Guterres. Agora, acontece é que da forma, se calhar,
como disse,
e sendo secretário-geral da ONU, se calhar aí faz uma certa diferença, porque aparentemente dá a entender que há uma desculpabilização do ato deste ataque do Hamas a Israel. É só nesse sentido, porque de facto, se nós formos à essência da questão, não há aqui nenhuma inverdade naquilo que Guterres disse.
Não há. Eu gostei muito da intervenção do António Guterres. Acho que foi, para já, na minha modesta opinião, revela alguma coragem. Colocar a questão nos termos em que colocou no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Depois, é como estavas a referir, o António Guterres não pode, não consegue, e é bom que assim seja, desligar-se de um papel importante que teve há uns anos atrás na questão dos refugiados e dos migrantes. Portanto, ele tem uma visão muito, muito alargada sobre este tipo de questões. e muito para além da espuma dos dias, que é esta coisa da guerra, e há uma grande dificuldade, nesta altura há uma grande dificuldade de muita gente em colocar o dedo na ferida, ou seja, colocar as questões de uma forma fria e frontal.
Sem colocar paninhos quentes, como
sim,
se costuma
dizer. Sim, sem colocar paninhos quentes. Até porque as ideias e as questões de ordem política são muito radicalizadas, neste momento são muito radicalizadas. A divisão é muito profunda entre direita, esquerda, pró-Israel, anti-Israel, os árabes, e tudo isto misturado com várias questões que se prendem com preconceitos de ordem religiosa. E o que torna esta questão extremamente complexa de se abordar. Eu penso que ele colocou a questão da forma correta, exata, porque recordemos a história do povo palestiniano dura há muitos anos, e há muitas resoluções das Nações Unidas sobre esta questão, e que não têm sido respeitadas. Isto é preciso que se diga. E quando nós dizemos isto, não significa que estamos a proteger o Hamas, porque o Hamas é constituído por um grupo de palestinianos radicais. É preciso que as pessoas tenham esta ideia muito clara na cabeça delas. Falar de Palestina, defender os palestinianos, não significa defender o Hamas. Eu acho que isto é uma ideia que, muito clara, não acredito que exista um ser humano à face da Terra, a não ser esta gente do Hamas, que de alguma forma justifique e defenda aquele tipo de ação do dia 7 de outubro. Aquilo é completamente inqualificável. Não acredito que qualquer ser humano com o mínimo de empatia se reveja naquele tipo de ação. Portanto, eu acho que esta questão devia estar mais que arrumada. Agora vamos ao resto. E o resto é muito difícil. É muito difícil. E é importante que se trabalhe isso. Eu tinha aqui o Jornal 2, estive a passar os olhos, e refere, por exemplo, na Cisjordânia, nas últimas 3 semanas, foram mortos por colonos israelitas, colonatos, ilegais, que não estão de acordo com as resoluções das Nações Unidas, mas que o Estado de Israel permite que aconteçam, e permite como? Permite porque manda para esse tipo de colonatos e o exército e polícia para os proteger. E, portanto, estes colonatos são ganhos territoriais ao território aceite como território palestino. E muitos destes colonatos estão, muitos destes colonos estão armados com armas fornecidas pelo Estado israelita. Isto é muito claro. E nas últimas 3 semanas, pelo menos 7 palestinianos foram assassinados. Um deles estava a colher azeitona a meia dúzia de metros de um colonato e foi atingido a tiro, assim, sem mais nem menos.
Bom, isso,
é o que relatam as notícias. Isto são várias questões. Isto é apenas exemplo
nesta questão
da complexidade
Luís,
desta
nesta questão do agudizar do conflito. É evidente que, se calhar, aquela parcimónia que devia de haver entre os dois povos, qualquer coisa pode agudizar de imediato conflito.
Porque portanto, há muita raiva e muito extremismo de um lado e do outro.
Isso é uma evidência geral, portanto, a questão acho que não passa essencialmente por aí, porque estamos perante um conflito e agora a contabilização, o Israel matou 7, ou os colonos da Cisjordânia mataram 7, e se calhar quantos é que,
também
os palestinianos tentaram
do
outro lado. Portanto, neste momento a questão é uma questão de conflito.
Não é por aí, mas também é por
não é por aí, sim, claro, mas isso qualquer vida é importante, mas não é por aí nesse sentido de nós agora tentarmos contabilizar ou tentar normalizar a situação neste espaço.
Claro.
Porque não é normalizável. A vivência entre os dois povos neste momento não é normalizável. Qualquer situação.
Mas também nunca foi, não é? Porque é como dizia há pouco,
certo,
já vem,
mas
nós não podemos, deixar para trás os factos históricos.
Certo,
que
muito claro.
Depois,
mas havia alguma, mas apesar de tudo, havia alguma normalidade. Porque, por exemplo, exemplo, uma das israelitas que foi morta era uma das pessoas que ajudava os palestinianos nos hospitais. Portanto, era uma israelita que ajudava os palestinianos a levá-los aos hospitais e que foi morta.
Claro, porque nós também não podemos estender isto a todo o povo israelita, não é?
Claro, mas apesar de tudo, em algumas circunstâncias havia uma certa, não sei se é normalidade, mas pelo menos para a região, uma certa normalidade e relação entre os próprios. Quer dizer, uma relação podre, como é evidente, mas uma certa...
Sim, mas havia aqui vários níveis de boa relação.
Não é como agora, onde tudo pode ser eventualmente um potencial inimigo.
Exato. Esta questão dos colonatos é um grande problema de segurança há muitos anos. Dá muitos anos a esta parte. Inclusivamente há cidadãos israelitas que são completamente contra a ocupação deste tipo de território e acham até que o governo israelita devia ser mais rígido nas questões territoriais e proibir os colonos de estenderem a sua influência pelo território ocupado e gerido pela autoridade palestiniana na Cisjordânia. Isso só está a acicatar os ânimos e, no fundo, aquilo que estamos a ver é que as pessoas começam a cegar pela raiva. E isto para mim é que é extremamente preocupante, quando as pessoas perdem a esperança no futuro, no amanhã, e têm que se fazer à sobrevivência, não é? Isto leva a extremismos, e é isto que me aflige. Eu tenho aqui na frente um artigo de opinião cujo título é "Não se deixem cegar pela raiva". E este artigo de opinião fala de todos os lados desta questão. Estados Unidos, a Arábia Saudita, Irão, tudo isto, não é? Isto é um caldo de cultura extremamente difícil de gerir.
Isto é um caldo de cultura que tem base histórica profunda.
Profunda,
não só, não é só desde do século passado.
Isto é uma questão muito profunda.
E, aliás, alguém no outro dia até dizia, um comentador, neste caso, numa das televisões portuguesas, que o sonho de alguns israelitas aparentemente é construir o Grande Israel. Que eu acho que o Grande Israel, e diziam que ocupava parte do Iraque e mais uma série de países.
Mas não vale tudo para conseguir.
Não. A questão, eu só estou aqui agora a limitar-me a fazer referência. Eu acho que o Grande Israel não ocupa também esse espaço, porque nós sabemos que o Grande Israel da história
milenar com que,
claro, portanto,
que
é 3
mil
é questão...
anos para aí. Qualquer coisa assim do género, ou mais.
E, portanto, é uma questão que é
muito complexa, muito difícil de...
Sim, e que na essência depois está na gene daqueles ortodoxos de um lado e dos extremistas do outro, depois, não é?
Sim, o que é certo é que Guterres, no seu discurso, no fundo o que ele pede é que se cumpram os direitos humanos internacionais, não é?
Não pede nada de mais.
Agora, a forma como cada um interpreta...
Pois, não pede nada de mais. Agora, eu acho que a reação... do embaixador israelita foi completamente radical e completamente inusitada. Acho que não, enfim.
E enquanto isso, vão morrendo milhares de pessoas, não é?
Exatamente, porque a questão que se coloca é exatamente essa. É isso que nós temos que pensar. Se no dia 7 aconteceu aquela tragédia, aquela mortandade, que é um episódio. Não tem qualificação, não é? Aquilo que nós começamos agora a perceber é que Israel também não tem outra forma, se calhar não consegue encontrar outra forma de resolver o seu problema de segurança, porque é de facto um problema de segurança, que passe pelo arrasar completamente da faixa de Gaza. Acho que isso não pode, enfim, não será propriamente aceitável. E as imagens que nós temos é de uma destruição massiva.
Israel está completamente entre a espada e a parede.
Também é verdade.
A questão agora é
de estratégia. Eles têm que procurar lutar pela sua segurança, percebo isso. E, enfim, como é que gerimos a vida?
Infelizmente, há muitos inocentes que vão perder a vida,
que vão pagar caro.
Todos os dias têm perdido a vida e vão continuar a perder a vida, porque supostamente ainda vamos ter outras fases desta guerra, pelo menos ali na faixa de Gaza. Vamos ver se não se arrasta depois para a Cisjordânia e eventualmente para o Líbano, que é uma questão também e depois a partir daí do Líbano a coisa pode perder-se um bocado o resto da circunstância, mas para já é aquilo que nós temos ali, apesar de Israel pedir consecutivamente para que os palestinianos deixem a cidade de Gaza e se desloquem para o sul. O que não é muito fácil atendendo às circunstâncias de destruição e falta de bens.
Claro.
Mas o território também não é assim tão grande. Portanto, há aqui...
Claro, uma deslocação massiva.
Uma deslocação massiva. Portanto, há também, se calhar, algumas situações que nós sabemos que também foi pedido de parte do Hamas para que a população não fizesse esse deslocamento para o sul. Mas é aquilo que neste momento acontece, não é? Mas há aqui um pormenor que eu também queria dar uma outra dimensão deste conflito. Se nós, daqui a pouco, se calhar já podemos falar um pouco mais aí dos direitos humanos, que estavas a tentar já ir por aí, que é uma dimensão que, isto mais no que diz respeito a nós portugueses, que nós temos pouca noção, às vezes, das coisas e daquilo que nos toca. E esta dimensão do conflito que eu queria dar é que, não sei se todos os portugueses têm esta noção, mas existem muitos israelitas com nacionalidade portuguesa, ao ponto de, por exemplo, neste conflito, terem morrido nove luso-israelitas, chamemos-lhe assim, ou nove portugueses, ou nove israelitas, nove israelitas, mas também portugueses, nove, e neste momento estarem mais ou menos, não se sabe muito bem o número, mas para aí, seis, entre o número de reféns que está em Gaza. Isto só para dar uma noção, porque de facto nós também não sabemos qual é o percentual ou o número de israelitas que têm a nacionalidade portuguesa. E é um número, se calhar, bem grande e bem superior àquilo que todos nós temos a noção de que existem. E, portanto, aliás, alguém dizia no outro dia que a seleção de futebol de Israel, grande parte da seleção de futebol de Israel, tinha toda a dupla nacionalidade e eram todos portugueses. Portanto, dava para jogar quando faltasse a seleção de Portugal, dava para jogar com a seleção de Israel porque eram todos portugueses. Sim. Ou quase todos portugueses. Portanto, esta questão é também importante de nós frisarmos. Está à margem um pouco deste conflito, mas para nós termos aqui a noção e percebermos que, de facto,
de como as coisas
funcionam, não é? E de facto, para percebermos que aparentemente é uma coisa lá longe, que não nos diz muito respeito, mas pelos vistos há aqui algumas ligações que nos dizem respeito, atendendo nem que seja por esta via da nacionalidade.
Sim, sim. Não sei se escutaste as notícias hoje acerca daquele episódio que aconteceu numa república russa.
No Quirguistão, salvo erro, do avião.
Sim, sim,
que,
sim, sim,
que...
sim, sim, sim. Uma república maioritariamente muçulmana. Tentaram evitar que os judeus saíssem do avião e, quer dizer...
Estas questões agora vão-se agudizar
um radicalismo
de um lado e do outro, não é? Portanto, isso é normal que... É normal, quer dizer, não devia ser normal, mas vai acontecer, não é? Vai acontecer porque, de facto, este conflito tem esta capacidade de propiciar toda essa situação. E, portanto, aqui, agora voltando aqui a recentrar um pouco a nossa conversa, na questão aqui da guerra, não é? E dos direitos humanos, quer dizer, quando em França, em 26 de agosto de 1789, ali no período do Iluminismo, foi publicada a primeira Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, se calhar que não foi feita com este sentido, foi feita com outro sentido, se calhar estávamos longe de perceber que ainda hoje os direitos humanos são todos os dias ou quase todos os dias marginalizados, para não dizer completamente
atropelados,
não é? na essência daquilo que devia ser os direitos do homem, mesmo num período de guerra e num período de conflitualidade, como nós já vimos, tanto aqui em Israel, como também já vimos na Ucrânia e noutros conflitos à volta do mundo, que têm menos voz ativa, como a Dilinda costumava dizer, que vem menos
à comunicação,
e portanto menos são menos falados e que são constantemente atropelados violados, portanto, os direitos do homem. Portanto, acaba por ser...
Mesmo esta questão da Palestina, não é? Que nós sabemos que já vem de há muitos anos para cá, também muitas vezes não passam um período de tempo e não soube falar em nada,
claro.
Não é? E agora, pronto.
Sim, a vida...
Sim, porque é aquilo
bomba?
Que estava há bocado a dizer o Samuel. As coisas banalizaram-se de tal forma que os conflitos nos colonatos tornaram-se perfeitamente rotineiros e usuais.
E já estão a banalizar, porque tu vês estas últimas imagens de destruição.
Esse tipo de coisas,
vês estas últimas imagens, agora, uma semana ou duas depois, três semanas depois, de destruição da Palestina, e já não têm o mesmo impacto em ti, se reparares, hás de fazer esse exercício, já não tem o mesmo impacto em ti do que tinha as primeiras imagens de destruição que se foste ver.
É como a guerra da Ucrânia, não é? As coisas entram-nos de tal maneira, com tal regularidade.
Passou a ser uma normalização, não é? Está a entrar numa normalização. Ah, mais um edifício destruído, mais...
Estranhamente habituámos-nos a esse tipo de notícias dramáticas. Enfim.
Sim, e eu só queria aqui ainda voltar aqui um bocadinho aos direitos do humano, até porque
queria falar nisto,
porque a vida é de facto o bem supremo de cada ser humano, não há outro bem mais supremo do que a vida, apesar de muita gente trocar a ordem das posições relativamente àquilo que deve ser um bem supremo para o ser humano.
Deixa-me só atalhar, embora em algumas culturas a preponderância que se dá ao respeito pela vida única e esta criação fantástica que é o ser humano seja muito diversa, não é? Em relação a algumas culturas. E em relação aqui a esta questão árabe, eu estava-me a lembrar dos bombistas suicidas, que é uma coisa estranhíssima, não é? Como é que um indivíduo se enche com aqueles coletes cheios de explosivos? Enfim, quem é que vai perceber isto, não é? À luz daquilo que é a nossa cultura ocidental, é estranho.
Sim,
estranhíssimo.
Para eles vale tudo.
Pois, é estraníssimo.
É porque vamos lá ver uma coisa, a guerra corresponde sempre à perda total da racionalidade humana, não é?
Completamente.
Porque quando se entra nesta situação, é a abjeção total do ser humano. Aqui entramos numa situação em que depois... Agora, a questão é, porquê é que existem conflitos? Porquê é que existem guerras? O que é que motiva tudo isto? É a falta, nós já vimos aqui, primeiro porque o ser humano é egoísta, é egocêntrico, não sabe compreender o outro, não sabe ser humilde e não sabe partilhar.
Sim, basicamente.
Se estas premissas fossem correspondidas, nós não teríamos certamente os conflitos que temos hoje.
Exato.
Não é? Portanto,
exato.
Isto passa por aqui. Porquê? Como não sabe compreender o outro, não sabe ser humilde, não sabe partilhar, torna-se egoísta e egocêntrico. E a partir daqui, depois arrasta consigo a conflitualidade entre povos, entre nações,
etnias,
e depois, assim, consoante a capacidade ou consoante o nível cultural de cada um dos nossos povos, que no fundo temos neste planeta, assim depois também a resposta de um determinado conflito.
E aí vem ao de cima toda a nossa natureza.
Claro.
O nosso lado animal, não é?
Exato.
E de conservação.
É o sistema límbico. Sistema límbico a funcionar.
Completamente a funcionar. Nós somos capazes das piores coisas possíveis. E o ser humano, no limite, torna-se uma espécie verdadeiramente terrífica, não é?
E é isso que temos visto, infelizmente.
Sim, sim.
E isto acaba por fazer dos direitos humanos o quê?
Exato.
Intenções retóricas.
O que é que se pode fazer, não é?
Nós simplesmente intenções retóricas, nada mais do que isto.
Como a ONU, a ACNUR, várias instituições e mesmo várias organizações não-governamentais que à margem dos governos tenta fazer alguma coisa em vários domínios e em diversos sítios do nosso planeta. E é aquilo que nós vemos, não é? Uma desgraça completa. Quer dizer, a questão dos migrantes que fogem da guerra e que ninguém os quer receber, por exemplo, A questão do Egito, que é uma questão que vem muito ao de cima, a questão do Egito na fronteira com Gaza, porque é que a fronteira não se abre para permitir que as pessoas saiam? Porque é que na Jordânia a fronteira também não se abre? Enfim.
Não se consegue perceber muita coisa daquilo que está acontecendo.
É lógicas de poder, não é? E de grande egoísmo.
O que sabemos é que, de facto, os direitos humanos não estão a ser respeitados.
São uma miragem, não é?
Exatamente, e que ou rapidamente são tomadas medidas, que também não me perguntem quais são, porque também não sei responder, mas que infelizmente...
Pois, e isto acontece um pouco em todo o lado, com diferentes gradações, diferentes impactos, mas em todo o lado existem graves problemas de direitos humanos.
Há esta propensão intrínseca do ser humano para essas coisas, portanto, principalmente para o egoísmo e para o egocentrismo.
Claro.
Em todas as situações, grande parte do conflito, até entre pessoas individuais, se nós formos analisar, sem entrar em grandes pormenores aqui, mas formos analisar a questão, nós percebemos que a conflitualidade existe porquê? Porque alguém é egoísta, alguém é egocêntrico. Alguém não quis compreender o outro, alguém não é humilde e alguém não quer partilhar com o outro.
Claro.
Isso é tão simples.
E entra-se num processo de alucinação.
E portanto, não há, se o ser humano tem esta característica intrínseca, não há fórmula de resolver esta situação.
Não há
situação.
Grande esperança, não é?
Pode haver um apaziguamento aqui e ali além dos conflitos, mas outros irão acabar por implodir num outro lado.
E infelizmente uns poderão terminar e outros irão surgir.
Certamente.
Porque é como falávamos aqui num outro programa, estas questões históricas e que têm a ver muitas vezes com a religião, ou na grande maioria das vezes com a religião, acabam sempre infelizmente em conflitos deste género.
É certo que a religião promove, ou não promove, mas pode ser um motivo para a conflitualidade, mas também acho que a religião em muitos casos tem as costas largas, porque sem dúvida que também depois tudo é por causa
explicado pela religião,
e nem todos os conflitos têm essa
sim, tudo
essa,
se tenta essa, justificar pela religião. Bem, vamos à música.
Sim.
Estamos aqui na meia hora, altura para fazermos uma pausa e escutar também uma música que
sim,
todos conhecem certamente.
Sim, 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 conhecem de certeza. Isto é uma música muito conhecida e um grande som. Trago hoje o Sétima Legião. É uma banda portuguesa de Lisboa. É uma banda que teve a sua vida entre a vida, e não sei se eles entretanto não se reagruparam, mas eu julgo que não, entre 82 e 2000. Um dos nomes mais sonantes da Sétima Legião, pelo menos num período do Sétima Legião, foi Rodrigo Leão, que toda a gente conhece, é uma figura incontornável da nossa música, e a voz a voz emblemática deste grupo é Pedro Oliveira. O tema que eu trago hoje é Sete Mares. Um excelente som.
Vamos então escutar, voltamos daqui a alguns instantes. Até já. depois destes sete mares do Sétima Legião, voltamos então à conversa com o Samuel e o Luís. Qual é então o tema que escolheram para esta segunda parte? Estávamos aqui a tentar
Estávamos aqui em off. Temos que falar um bocadinho também do Serviço Nacional de Saúde, que nós queríamos falar.
Sim.
Mas antes ainda vamos entrar aqui na parte internacional, não é? Eu ia falar aqui do Viktor Orbán, que é o chefe da, chamemos-lhe assim, da Hungria. E eu considero que um país, por pertencer à União Europeia, não tem necessariamente de concordar com o coletivo, com os 27, ou neste
sim.
caso com os 26, porque se é um ou com menos. E deve manifestar a sua oposição sempre que o entenda. Acho que isto é de bom senso para todos, apesar de haver regras na União Europeia, não é? Agora, coisa diferente é quando se está em causa o modo de vivendo e os valores, as de liberdade, democracia, de solidariedade, da própria União Europeia, não é? Aquilo que ela defende, a sua essência, a sua matriz, os seus valores essenciais que fizeram construir este edifício que é a União Europeia. E nesse caso, acho que a União Europeia tem que ser intransigente com esses países que às vezes querem, não sei se querem ser assim um pouco rebeldes ou querem manifestar uma essência diferente daquela que de facto está na matriz, como disse há pouco, da União Europeia. E acho que o Sr. Orbán há muito que tem manifestado um percurso desalinhado, no mínimo, para dizer, no mínimo desalinhado com aquilo que são,
simpaticamente
falando, com aquilo que são a essência da União Europeia. E portanto, eu acho que está na altura da União Europeia perguntar à Hungria se de facto quer continuar no clube dos 27.
Sim, concordo absolutamente.
Ou se eventualmente quer seguir outros caminhos. Se quiser, tudo bem, tudo como dantes, e portanto palmilha aquilo que entende. Agora, se quer continuar na União Europeia, tem que, nestas questões que eu acho que são essenciais, trilhar os mesmos percursos. Claro, pode ter oposição e deve manifestar mesmo nesta situação oposição internamente. Agora, há coisas que extrapolam essa manifestação de posição para além do interno. E portanto, sim, acho que
há tratados assinados, há acordos feitos.
Não é só isso.
Isto é um puzzle difícil.
Não é só isso. Há uma matriz cultural.
Claro.
Da União Europeia, que é diferente de outras matrizes culturais. Todas são legítimas, se calhar todas são legítimas, mas ninguém obrigou a Hungria a estar na União Europeia. Ou está ou não está. Tem que dizer de uma vez por todas, acho eu, se está ou não está. E já agora, de caminho, perguntar também se a Eslováquia quer seguir o mesmo percurso do Sr. Orbán ou quer ter outra visão sobre a Europa. É só isto.
Porque a questão que se coloca é que isto é um equilíbrio muito difícil a 27, e não há dúvida que é. E na altura em que estes países resolveram aderir e preencheram todos aqueles itens necessários para aderir à União Europeia, assinaram uma série de tratados. Portanto, comprometeram-se na defesa de uma série de princípios, como tu estavas a referir há bocado, que são uma matriz que nos une enquanto União Europeia, de alguma forma nos une. E se estes países de alguma forma se sentem limitados por essa matriz, só há uma coisa a fazer, não é? É clarificar-se e posicionar-se devidamente, não é?
Exatamente. E aqui a questão não é...
Muito
agora, há muita gente lá em casa...
Porque... até a própria Grã-Bretanha, houve uma altura que não se revia série de questões... E foi a partir daí que surgiu a ideia.
Estão arrependidos, mas saíram.
Sim, mas não dizem.
Dizem que já vão dizendo que estão arrependidos. E há muitas matérias que já recuaram, e continuam no Clube dos 27 de uma forma diferente, mas continuam. Agora aqui a questão, isto não tem a ver só, esta questão do Sr. Viktor Orbán não tem a ver só com a relação que tem com o Sr. Putin. Também tem, mas não tem a ver só com isto. há muitos outros aspectos da União Europeia, há muitas outras, olha, há muitos outros princípios matriciais da União Europeia,
direitos humanos, por
claro,
exemplo,
há muitos outros, princípios matriciais da União Europeia, era o que eu ia agora falar, por exemplo, relativamente aos refugiados, relativamente à igualdade de género, relativamente a muitos outros princípios que nós sabemos como é que estão a ser
a justiça, por
como
exemplo,
é que, como é que estão a ser tratados
a justiça ser verdadeiramente independente.
Se a Hungria, não, de facto, não se sente à vontade, pá, pronto, que tenha a coragem de dizer que não se sente à vontade e que não pode, então, não pode continuar no clube.
Claro.
Sobre este tema, está tudo?
Sim, está tudo claro.
Mas tu acho que querias falar do outro senhor,
o outro senhor
do Erdogan,
turco,
não é?
O outro senhor turco, que enfim, que foi uma pedrada no charco e daquelas que salpicou para todo o lado. Enfim, nem sei o que dizer, porque ele deixou toda a gente incomodada. Porque a Turquia faz parte da NATO e a posição que ele assumiu relativamente ao Hamas é no mínimo, para ser simpático, chocante. Para não dizer traumatizante para todos os amigos e todos aqueles países com quem a Turquia tem relações de amizade e de cooperação.
Mas no mundo da política, no mundo da alta política, há sempre uma conversa para fora, outra conversa para dentro.
Para dentro, sim.
Portanto, às vezes a fórmula de calmar toda a turbe é, de facto, no fundo, ir de acordo com a corrente da turbo. Mas depois o que se faz
na mesa das negociações
é outra coisa.
É outra coisa.
E assim acalma-se, porque aparentemente parece que está tudo numa só direção, quando há barcos a travar aquela remagem.
Sim, há travões a fundo, sabe Deus
aonde. Eventualmente é isso que nós temos, porque também ouvimos a Turquia a dizer que jamais aceitaria a Suécia na NATO, e depois, mais tarde,
depois, afinal,
ao fim de algumas negociações, acabaram por... Está bem que os suecos provavelmente também devem, nós não sabemos, não estamos lá, isto é sempre conjeturas, como é evidente, em todas as negociações, nós ou quem está a falar sobre estes assuntos, seja lá onde for, mesmo à mesa do café, não é? Mesmo entre amigos, que é o caso que nós estamos aqui a conversar, nós estamos a conjeturar, mas evidentemente que a Suécia também teve necessariamente que ceder a muitas das daquilo que a Turquia quis, ainda que não o tivesse dito abertamente, que todas as negociações são assim, não é?
Claro.
Damos então um pulinho até Portugal, vamos ao
Avançamos
Serviço Nacional de
para
Saúde.
A matéria,
não sei se
para a matéria
parece que vamos entrar no mês como é que não sei como é que o
dramático,
senhor disse.
Não é?
Dramático, não é?
Dramático, creio que foi esse.
O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde.
Está difícil. Ontem a reunião foi até às 2 da manhã, foram mais de 9 horas.
Pois, sim, e hoje não complicado. Sei como é que.
A próxima é amanhã. Reunião, o que é certo é que não chegaram a acordo, mas...
Sim, mas havia aproximações. Havia aproximações importantes.
Significativos, portanto...
Vamos ver o que é que isso realmente significa, não é? O que está sobre a mesa é qualquer coisa que tenha a ver com as 35 horas. As equipas dedicadas nas urgências dos hospitais... o vencimento dos médicos e a qualidade, ao fim e ao cabo, a qualidade de vida dos médicos nas diferentes infraestruturas de saúde do SNS.
Eu enquanto cidadão, o que está em causa é a falta de médicos, é saber qual é o hospital que está de serviço, tipo Totoloto, ver será que é este, é aquele,
pois,
ou outro.
Não é fácil nesta altura.
É perceber qual é o que está em serviço e é as filas de espera que continuam, pois, a ser muitas. Portanto, enquanto cidadão, para mim, é isso é que está em causa.
Há muito tempo, que vimos a falar desta reforma do Serviço Nacional de Saúde. Será que é agora que vai haver mudança? Pelo menos o Lacerda acha que poderão chegar a acordo. O Lacerda Salles foi ele que penso que terá.
Sim, eu julgo que sim, que vão chegar a acordo. Não tenho dúvidas que sim. É uma questão de tempo.
Mas também não é uma situação que se resolva de um dia para o outro, não é?
Não é. Para já, a questão da falta de médicos é uma coisa muito, muito, muito permanente e com um peso extremo neste momento. A questão que se coloca aqui, a meu ver, que será mais grave, mais difícil de resolver, tem a ver com esta nova dinâmica organizacional do sistema todo, porque é um sistema verdadeiramente monstruoso, com uma dimensão incrível, e que há algum tempo, daquilo que eu agora começo a perceber, percebo que há algum tempo que precisava de alguma reorganização. E isto agora vai mexer numa série de questões muito difíceis, porque, como eu já referi num programa aqui atrás, eu não consigo perceber como é que se gera um sistema de saúde que funciona.
Segundo o Primeiro-Ministro, a questão não era o dinheiro, mas sim uma maior eficiência na gestão de recursos.
Sim, exatamente. Eu não consigo perceber como é que se estrutura um Serviço Nacional de Saúde com esta dimensão, que funciona alicerçado nas horas extraordinárias dos médicos, que são uma barbaridade. Cada médico faz uma barbaridade de horas extraordinárias. A lei obriga-os a fazer 150, que também é uma coisa sui generis. Uma lei obrigar alguém a fazer horas extraordinárias, mas pronto, é a lei que há. E aquilo que uma das propostas do governo era alargar para 250. E isto está a gerar anticorpos na classe médica, e eu percebo isso. Agora, como é que nós resolvemos isto com a escassez de recursos humanos? Há quem diga que não há escassez de recursos humanos, o que há escassez é de organização. Enfim, não percebo. Isto é muito demasiado complexo e há aqui dimensões.
Por este Ministério também não deve ser fácil, porque lá
não é nada fácil de gerir, não é?
Eles também não estão no terreno.
É.
Voltamos à mesma conversa. As pessoas são nomeadas para determinados cargos, mas muitas vezes não têm.
Isto não é nada fácil.
Mas nós temos à frente um médico.
Sim,
temos à frente do Ministério da Saúde o médico, não é?
Mas muitas vezes o que acontece é que as pessoas que estão nos ministérios não conhecem a realidade daquilo que se passa nos locais. Não, pode não ser o caso do ministro, mas não é a equipa que está com ele. Não sei quais são as funções que tiveram.
Pois,
na área
não é,
da saúde,
não é?
Porque
propriamente
não será o ministro sozinho que irá tomar decisões, não é? Seja sempre a palavra final,
claro.
A partida será dele,
claro.
Mas precisa de quem trabalhe diretamente com ele e que conheça os temas, conheça os sítios, conheça os problemas e que conheça o terreno. Continuo a dizer que é importantíssimo para que se tomem decisões importantes.
Eu acho que, acima de tudo, também é uma situação perspectiva de tudo o resto. Quantos médicos temos? Quantos médicos necessitamos? Qual é a formação que estamos a fazer? Uhum. Segundo aqui os dados mais recentes, nos próximos anos vão sair 5 mil médicos do ativo. Temos capacidade para formar estes 5 mil médicos, mais todos os outros que aparentemente estão em falta? Claro. Exatamente, isso é outra questão. E conformar mais médicos no sentido de reverter toda esta situação. Depois acho que há aqui outras situações. Quer dizer, eu para já ainda queria voltar aqui um bocadinho ao Primeiro-Ministro, porque ele diz que não é uma falta de dinheiro, é uma questão de maior eficiência na gestão de recursos. Bom, pelo menos é preferível tarde do que nunca para perceber esta situação, porque este governo está há pouco tempo lá, há 2 anos, mas o governo anterior também era gerido pelo Primeiro-Ministro, pelo Sr. Primeiro-Ministro, que é o atual. Portanto, não teve tempo de perceber isso. Portanto, 4 anos, mais 2, estamos há 6, 7 anos já nesta situação, e agora percebeu-se de facto o que é que está aqui em causa.
Sim, e
aparentemente, eu acho que até nestas negociações, eu acho, portanto, estou aqui, todos nós achamos qualquer
mas
coisa, não há...
já foi feita esta reunião, pelo menos já foram ouvidos, não é?
Sim, mas eu estava aqui agora no acho, porque todos nós, ninguém diz a certeza absoluta das coisas, porque ninguém sabe nunca, nenhum ser humano...
E todas as variáveis.
Todos os seres humanos baseiam-se no acho.
E nós também só sabemos aquilo que a comunicação social quer,
claro,
que não saibamos.
Claro, no acho. Mas eu acho que provavelmente estas negociações vão ser importantes e eventualmente nós vamos ter um melhor Serviço Nacional de Saúde daqui
no
para
futuro,
a frente.
Eu acredito que
porque
sim.
nós chegamos aqui quase ao limite do zero. E, portanto...
O limiar de existência.
De existência. E, portanto, serviço, houve aqui estas negociações, houve esta, no fundo... Estamos ainda em período de negociações e, eventualmente, acho que vão ser negociações que, durante algum período de tempo, vão dar alguma paz na relação entre governo e médicos. Porque se também for...
Eu quero acreditar que
se for toda esta situação, a existência de negociações, e depois daqui a 2 ou 3 meses, ou 4 ou 5 meses, estarmos outra vez na mesma situação neste relacionamento de governo-médicos, também não fará muito sentido. Portanto, eu acho que pelo menos vai haver aqui algum espaço temporal, ou assim o desejo, pelo menos neste tipo de relacionamento. Agora, há outras situações, que de facto é essa que eu gostaria de saber. Temos ou não médicos suficientes? Aparentemente parece que não. E nós aqui, no dia-a-dia, se for falar como utente, então não temos mesmo médicos suficientes. Estamos no interior. Portanto, como utente, a questão é taxativa. Não há médicos suficientes. Adiados, agora, o país forma ou não médicos necessários e suficientes para o que está a acontecer? Sim. Se sim, o que é que está a acontecer? Para onde é que estão a ir os médicos? Para o serviço privado ou para fora do país? E, portanto, acho que há outras...
E se vão para uma situação ou por outra, importa perceber porquê.
Porquê? Mas também também importa aqui perceber uma outra coisa. Nós estamos perante um curso de medicina que é um curso extremamente caro, que é um curso...
E longo, também é longo,
mas é um curso que é pago nas universidades públicas pelos contribuintes portugueses, e os contribuintes têm que ter retorno dos investimentos que são feitos, acho eu. Isto é a minha forma de ver esta situação.
Eu simpatizo da ideia da dedicação plena ao serviço durante um período de tempo que seja acordado, não é?
Claro, era isso que eu ia dizer. Eu acho que todos aqueles... Eu não gosto disso. Eu acho que não deve haver essa dedicação. As pessoas estão... Porque isso, tínhamos que fazer isso também em todas as profissões. Não é? Mas vamos lá ver uma coisa. Havendo aqui uma necessidade premente da nação e sendo um curso de medicina essencial, porque é essencial, e todos os outros que venham a ser essenciais, sendo o curso pago pelos contribuintes, eu acho que a questão aqui passaria também, ou devia passar, pelo menos por alguns anos, a trabalhar nessa dedicação exclusiva, chamemos-lhe assim, para o Serviço Nacional de Saúde, 4, 5, sei lá, um espaço temporal, e depois, a partir dali, o médico estar livre dessa, no fundo, desse ónus que foi a sua formação em prol com o dinheiro do Estado, não é? E, portanto, acho que isso, obviamente, que é uma situação limite, e que teria que ser aplicado a todas as profissões que, de facto, o país necessitasse, para sermos justos nessa situação. Mas eu também acho, que já disse aqui várias vezes, que nós temos que, se há falta de médicos, os concursos especiais, temos que também fazer aqui aqueles concursos, em vez de ser um concurso geral, um concurso especial, em que o interior, que normalmente vai estar sempre em prejuízo, ou vai andar sempre em prejuízo relativamente ao litoral, pudesse ter os seus médicos, e aí sim, com outra dedicação mais exclusiva ainda, porque também não entrou no contingente geral, entraria num contingente especial, municipal ou regional, para a formação de médicos. Eu acho que é fundamental a questão da formação de médicos. Nós necessariamente que não temos o número de
mas também temos que facilitar essa formação de médicos, não é?
Claro, acho que aqui é ampliar o número de
assim já houve
de formantes.
Um alargamento grande relativamente àquilo que existia
anteriormente, sim.
Qual foi o alargamento? Mais 100 e tal este ano?
Não, eu estou a dizer em termos de ofertas de medicina nos últimos 10 anos.
Houve algumas universidades,
houve um crescimento grande.
Houve algumas universidades.
E relativamente àquilo que se tinha, não é? Grande, enfim, sim. Não será o necessário, mas é aquilo que se pode oferecer, não é?
Exatamente, já é mais
porque
qualquer
coisa. Porque reparemos numa coisa.
De facto, é.
Se nós continuarmos a formar médicos e eles consecutivamente, ou médicos ou outros profissionais, aqui a questão não é o médico em si, é a questão de uma profissão essencial para a nação. Se quiserem, até podemos retirar aqui o nome de médico. Uma profissão necessária para a nação. Se nós continuarmos a formar profissões essenciais para a nação e consecutivamente forem imigrando, nós estamos sempre em déficit. Nós estamos a produzir para outros países, no fundo, que vão usufruir daquilo que é a nossa formação, que é os nossos profissionais, que são os nossos profissionais.
O que é que está a
e, portanto, eu acho que aí também, é que tem é que haver, também tem que haver. Eu acho que os portugueses exigem um pouco isso, não é? Nestas profissões essenciais, sejam elas quais forem, que hajam, essa, como tu disseste, e bem, concordo plenamente, essa dedicação exclusiva durante um determinado período.
Vamos ver então quais são as conclusões que vão sair da reunião que vai acontecer amanhã. Esperemos que os avanços que dizem, ou daqueles os avanços que esperamos, acabem por acontecer. 3 minutos rápidos.
Só uma muito rápida. Vou a IUC, porque me parece, sim, como disse, já discutimos aqui,
isso, não, é?
Não sei, que é um imposto injusto e não sei se já fizeram a petição. Se não fizeram, é só pôr no Google já. Petição IUC, já. Neste momento, mais de 390 mil portugueses já assinaram essa petição.
E consta que vai haver uma baliza de 25 euros por ano, que algumas pessoas na televisão...
Mesmo assim é muito, porque não tem lógica de ser este imposto.
Eu ontem à noite estive a ver... Ontem à noite, não, por estes dias, não sei se foi ontem à noite, estive a ouvir um debate numa das televisões do Cabo, e havia alguém que dizia que 25 euros por ano não é nada. É apenas 2 euros por mês. Bem, quer dizer, para quem
pois
tem reformas,
bem,
para quem tem reformas de 800 euros ao mês, ou 600
razão,
euros...
Por que razão este ano se vai falar do IUC quando esta transição energética já começou há muito tempo? Qual é a razão? Qual é o motivo? Qual é a justificação?
Exato. Pronto, eu agora, como temos pouco tempo, deixem-me falar de
segundos.
Eu quero falar de rugby. O Campeonato Mundial de Rugby chegou ao fim, para algumas pessoas finalmente, que já estava a arrastar há muito tempo. As minhas apostas saíram completamente
pois
falhadas.
É. A sempre, voltou sempre, sempre, sempre a ser falhadas. Campeã, quarta vez.
Foi um
vez.
Jogo muito disputado. E a única coisa que eu lamento neste final...
Foi só um ponto de diferença.
A Nova Zelândia falhou duas penalidades e uma conversão do ensaio. Bastava um destes pontapés para ganhar o jogo. O que eu estimo que se discuta neste momento nas redes sociais em relação ao rugby internacional é a postura dos árbitros, porque há regras que estão a ser fortemente penalizadoras. Isto vai levar a que o International Rugby vá fazer uma reflexão muito profunda acerca de algumas regras que neste jogo penalizaram a Nova Zelândia, que ficou muito cedo reduzida a 14 jogadores.
10 segundos.
Portanto, o vencedor, qualquer que fosse, era justo. Um grande campeonato do mundo.
Obrigada, meus senhores. Voltamos na
adeus,
próxima
semana. Adeus, até para a semana.
Fiquem bem.